Então vamos. Eu queria, antes de continuar, só rapidamente fazer um resumo do que nós vimos semana passada e também aproveitar e contar uma história que eu li esse Shabbat. Achei muito bonita e se encaixa com isso que nós falamos semana passada sobre Tzadikim. Então, em primeiro lugar, só um curto resumo. Na semana passada nós mencionamos e no final resumimos a aula da seguinte forma, que na nossa vida, em tudo que acontece, tem três pontos de vista. O primeiro ponto de vista é aquilo que você enxerga à sua frente acontecendo. Em segundo lugar, tem o que de fato está acontecendo. Quer dizer, muitas vezes são escondidos fatos, muitas vezes os fatos são ocultos de fato, porque é o que a pessoa está pensando, por exemplo, alguma coisa que aconteceu no passado que você não viu acontecendo e que tem tudo a ver com o que está acontecendo naquele momento. E esse fator oculto das entrelinhas, de uma forma geral, nós não temos como saber. A não ser que Deus expõe perante nós todos os mínimos detalhes do que estava acontecendo naquele momento, que é justamente o que nós vemos principalmente na Torá, quando Deus, se na Torá escrita, ou se nos Midrashim, ou se no Talmud, incrementa e complementa o que está faltando dos dados que nós estamos vendo a história acontecer. Nós não sabemos o que está passando pela cabeça das pessoas naquele momento. E depois tem o terceiro ponto de vista, que é como Deus enxerga o que está acontecendo naquele momento, ou como Deus considera o que está acontecendo naquele momento. E aí nós mencionamos que, geralmente, quando nós estamos falando de grandes tzadikim, eles mesmos enxergam o que está acontecendo da forma que Deus enxergaria. Quer dizer, eles mesmos consideram a ação que eles estão fazendo como algo muito mais grave do que de fato é, que é como Deus está considerando para o tipo de pessoa que essa pessoa é. Que é o que nós mencionamos, que uma pessoa que se dedica bastante, uma pessoa que se refina bastante, a exigência que Deus tem quanto a ele é muito maior. Uma pessoa esterilizada, Deus exige que não tenha bactéria sequer. E se tem uma bactéria, então já é considerado uma coisa assim, absurda. Assim como se fosse uma sujeira numa pessoa que não está esterilizada. Aí nós contamos a história lá do Hatam Sofer, daquele aluno que escreveu tudo o que ele ensinou 3 anos antes. E depois na aula ficou debaixo da carteira imitando os gestos do Hatam Sofer, que fez há 3 anos antes. E o Hatam Sofer ficou bravo com o aluno no dia seguinte, pediu desculpas e chorou perante todo mundo, dizendo que ele cometeu um grande e grave erro. Em vez de elogiar esse aluno, ele desprezou o aluno. Então, nós vemos aqui como o tzadik encara uma falha, que para nós isso seria uma coisa muito pequena, a forma que ele reagiu. Afinal de contas, o outro estava, de certa forma, copiando ele, imitando ele, então é o mínimo que um diretor ia exigir de respeito. Mas, no entanto, para o Hatam Sofer, ele enxergou que foi uma falha. Ele tinha que agradecer o aluno que escreveu, é um gênio, lembra tudo e tal, e não reagir da forma que ele reagiu. E também exemplificamos com o caso do Holy Land aqui em Yerushalayim, que um sujeito que já é ex-prefeito e ex-primeiro-ministro acabou levando uma pena muito mais alta que outros, porque você tem um status maior, você representa algo maior, você deveria ser um exemplo para a sociedade, e por isso o castigo, a pena é um pouco mais elevada para essa pessoa. Da mesma forma, em outras comparações, Hashem também é mais meticuloso com uma pessoa que representa algo maior dentro do nosso povo e que deveria dar um exemplo maior. Por isso, às vezes uma falha muito pequenininha, ou seja, uma falha que na sua origem é a inveja, na sua origem é o ódio, na sua origem, mas lá embaixo, pequenininho, pequenininho, se transforma em uma coisa muito grave para o nível da pessoa que está cometendo aquilo. Isso é um resumo do que nós vimos semana passada. Uma história que eu li esse Shabbat e que demonstra justamente, mais uma vez, tanto o quanto Sadiquim, por mais que o tempo deles é extremamente precioso, nosso também é. Eles se preocupam com cada pessoa e se preocupam muito mais do que nós nos preocupamos com os outros. E mais ainda, a humildade que tem um tzadik ao fazer algo heróico. A história conta o seguinte. Nós sabemos que Lag BaOmer é Yortzeit de Rabbi Shimon Bar Yochai, que está enterrado em Meron, no Monte Meron, lá no norte de Israel. E, de uma forma geral, as pessoas buscam ir ao túmulo dele no dia de Lag BaOmer. Então, a história aconteceu há 40 anos atrás, não era tão lotado como hoje. Hoje em dia é uma loucura ir para lá em Lag BaOmer. Eles fecham as estradas lá perto, só ônibus que pode subir, e é uma, assim, centenas de milhares de pessoas que vão para lá. De qualquer forma, a história aconteceu há 40 anos atrás, quando um Rebbe de Yerushalayim, o Rebbe de Tolne, Rabbi Yohanan Tversky, estava no ponto de ônibus para ir para Meron. O ônibus saía de Yerushalayim e ia levar para Meron. E apareceu um jovem também no ponto, também estava esperando o ônibus para ir para Meron. E esse jovem viu que o Rebbe está desacompanhado, então ele grudou no Rebbe e resolveu que vai acompanhar o Rebbe. Entraram no ônibus, ele se sentou ao lado do Rebbe e ficou ouvindo histórias, palavras de Torá, ensinamentos, e foi super boa a viagem, uma viagem longa. Finalmente chegaram em Meron e os dois saíram do ônibus e foram em direção ao túmulo. O jovem imediatamente entrou e começou a rezar. Terminou de rezar, saiu do túmulo. Ele viu que o Rebbe ainda estava se preparando para rezar. Ainda estava meditando, e estava pensando, e estava estudando. Bom, o sujeito olha para o relógio. E era sexta-feira, Lag BaOmer sexta-feira. Ele queria voltar para Yerushalayim logo, sexta-feira. Ficar apertado para Shabbat, tem que se preparar para Shabbat. Então ele rapidamente saiu e começou a ir em direção ao ponto de ônibus. Mas aí ele começou a pensar, puxa, não é bonito o que eu estou fazendo, né? Estou acompanhando o Rebbe e vou abandonar o Rebbe aqui sozinho. Mas por outro lado, a hora está passando. Sabe uma coisa? Escuta, o Shabbat é mais importante, então eu vou voltar para o Shalá, não quero me atrasar. E assim ele foi até o ponto de ônibus. Ficou esperando o ônibus, esperando. Uma hora e meia esperando o ônibus não apareceu. E nisso ele vê que o Rebbe está chegando do túmulo. Já deu tempo do Rebbe rezar. O Rebbe está vindo para o ponto de ônibus também. Aí o jovem ficou todo incomodado, imagina. Eu abandonei o Rebbe. E no final das contas não ganhei absolutamente nada. E agora ele está vindo ao meu encontro. Quando o Rebbe chegou, o Rebbe falou, você ainda está aqui? O que aconteceu? Ele falou, não chegou ainda o ônibus. Aí o Rebbe falou, bom, então vamos esperar juntos o ônibus, né? Tá bom. Ficaram os dois lá. De repente passa um carro na frente deles, freia. lotado de pessoas no carro. Sai o motorista. O motorista era um hassid americano de Nova York. E ele reconheceu que era o Rebbe de Torna lá parado. Então ele chegou para o Rebbe e falou: Rebbe, ainda tem um lugar dentro do meu carro. Por favor, entra, vou te levar para Yerushalayim. Estou viajando para Yerushalayim agora. Aí o Rebbe falou: não, eu não vou poder viajar com você. E enquanto o Rebbe fala isso, ele aponta para o sujeito que está do lado dele. Aí o sujeito ficou todo envergonhado, imagina. Eu abandonei o Rebbe aqui no túmulo e fui embora sem perguntar nada. E agora que estão oferecendo carona para o Rebbe, ele não quer viajar porque vai me deixar aqui sozinho. Então ele chegou perto do Rebbe e falou: Rebbe, não se preocupa. Estão te oferecendo carona, pega a carona. Depois eu me viro, eu vou esperar o ônibus, não tem problema, vai indo. O Rebbe falou: não, eu não vou. Aí o Rebbe falou, tanto para o motorista como para o sujeito que acompanhou ele, falou: olha, o Talmud conta uma história que aconteceu com o Rabbi Pinchas Ben Yair. O Rabbi Pinchas Ben Yair era sogro do Rabbi Shimon Bar Yochai. O Talmud conta que uma vez o Rabbi Pinchas Ben Yair precisou viajar para salvar uma pessoa, um prisioneiro. Foi resgatar um prisioneiro. E no caminho tinha um rio. Precisava atravessar o rio, não tinha como atravessar. Então ele, na hora, rezou para Deus, falou: Deus, por favor, estou indo fazer uma mitzvah, me abre o rio igual se abriu para os nossos antepassados para eu passar. E de fato, o rio abriu, ele atravessou o rio. E quando ele chegou na outra margem, o rio se fechou, ele olhou para trás e viu que do outro lado do rio está chegando também um sujeito com trigo para fazer matzot. Devia ser perto de Pesach. E ele então rezou para Deus: Deus, por favor, mais uma pessoa está indo fazer uma grande mitzvah, abre o rio para ele. Abriu o rio, o sujeito atravessou. Em seguida, ele vê que ficou do outro lado do rio um árabe que estava acompanhando esse sujeito das matzot. E Rabbi Pinchas Ben Yair rezou para Deus de novo: por favor, abre o rio para esse sujeito passar. Aí perguntaram para Rabbi Pinchas Ben Yair depois: escuta, você estava indo fazer uma mitzvah, pediu para abrir o rio, eu entendo. O sujeito está indo fazer matzot, você pediu para abrir o rio, também entendo. Mas por que você foi abrir o rio para um sujeito que não estava fazendo mitzvah nenhuma? E Rabbi Pinchas Ben Yair respondeu, para que ele não diga assim é que se faz com quem acompanha uma pessoa. Então por isso ele resolveu que ele também tinha que rezar para Deus abrir o rio para esse sujeito que está acompanhando, também merece. Então ele virou para os dois e falou, o Rebbe virou para os dois e falou: não, assim é que se faz para alguém que está me acompanhando? As pessoas no carro viram que não tem saída. O Rebbe não vai sair, não vai aceitar carona, se não vai dar para levar os dois. Então o pessoal atrás do carro se espremeu, tinha um lugarzinho, mandaram o jovem entrar no carro também, aí o Rebbe entrou também e viajaram para Yerushalayim. E assim passaram-se muitos anos. E o neto do Rebbe de Tolne, de 40 anos atrás, que é o Rebbe atualmente, ouviu essa história. Na época o avô dele estava vivo. E ele chegou para o avô. E falou para o avô: sabe, eu tenho uma história que eu ouvi e queria te contar. E ele contou para o avô a história que aconteceu com o avô, sem nomes. Contou: um sujeito foi junto com outro para Meron e aconteceu isso e isso. Quando ele terminou a história, ele falou para o avô: Nu, o que que você acha, Zeide, dessa história? E o avô dele falou assim para ele: Nu, é uma coisa óbvia, esse sujeito agiu da forma correta nessa história. A Gemara fala, claro, que tem que se prezar também por quem acompanha. E aí o avô pensou um pouquinho e falou para o neto: Mas sabe, essa pessoa da história, esse protagonista da história é uma pessoa muito, muito grande. Porque eu não tenho certeza, se eu tivesse na situação dele, se eu teria a mesma reação dele. Isso são os tzadikim. Eles reagem da forma correta e depois eles são humildes de achar que eles não fariam a mesma coisa do que eles fizeram no passado. Não aceitar carona deixando o outro coitado lá esperando. Então você vê aqui. Não, tudo bem, daqui a tempo para Shabbat. O sujeito estava desesperado em chegar cedo. De qualquer forma, você vê como as pessoas às vezes não se preocupam tanto umas com as outras. Estão mais preocupadas com si próprio. E, no entanto, Sadiki então se importando muito com os outros, principalmente. Bom, nós estávamos vendo aqui então a história do Yosef, onde Yaakov chegou para morar de novo com o seu pai, nas proximidades do seu pai. E a Torá diz que o Yosef tinha 17 anos e ele pastoreava junto dos seus irmãos e ele tinha amizade com os filhos da Bilhá e da Zilpá, quer dizer, eram os meios-irmãos por parte da Bilhá e Zilpá. E o Yosef trouxe de Batam Ra'a El Avihem. Yosef trouxe falas ruins sobre eles para o seu pai. Interessante que o Rashi aqui comenta por que a Torá falou Eile Toledot Yaakov Yosef. A descendência, as gerações de Yaakov é o Yosef. Então nós mencionamos que a Torá está querendo mostrar que se Yosef, que passou por situações difíceis, situações extremas, tanto virou escravo, como virou rei, vice-rei. Mesmo assim, ele se manteve sempre firme, se manteve tzadik, apesar de todas as tentações, muito mais ainda os irmãos dele, que não passaram por essas tentações, que também se mantiveram pessoas corretas e idôneas. Urashi comenta que a vida do Yaakov e do Yosef tinham similaridades. E por isso, gerou também uma empatia especial entre Yaakov e Yosef. Ele diz o Rashi assim. Em primeiro lugar, quando Yaakov foi para a casa do Lavan, ele trabalhou para casar com Rachel. Por conseguinte, se a Rachel era a esposa que o Yaakov tanto queria se casar, o filho mais velho dela é o mais especial, é o primogênito. No final das contas, lá no fundo, para ele, esse é o verdadeiro primogênito. Segundo lugar, o Yosef tinha o rosto muito semelhante ao seu pai Yaakov, mais do que os outros irmãos. Mais ainda, o histórico que um passou, o outro passou semelhante. Yaakov foi odiado pelo seu irmão. Yosef foi odiado pelos seus irmãos. Yaakov foi perseguido pelo seu irmão. Yosef foi perseguido pelos seus irmãos. E assim sucessivamente a vida deles tinha vários pontos em comum. Yosef, Jacó ficou longe dos pais 22 anos e Yosef vai acabar ficando 22 anos longe dos pais. E diz o Rashi mais. Rashi diz o seguinte: Bikesh Yaakov leshev beshalva. Yaakov queria morar, sentar em tranquilidade. Kafat alav rovzo shel Yosef. E aí pulou para cima dele toda essa história do Yosef. Porque, diz o Rashi, tzadikim mevakshim leshev beshalva. Os tzadikim querem ficar numa tranquilidade. Para quê? Para servir Deus. Omer HaKadosh Baruch Hu, Deus diz para os tzadikim, lo dayan la tzadikim Hashem entukan laem laolam haba. Não basta os tzadikim o que já espera por eles no mundo vindouro? El Hashem mevakshim leshev beshalva baolam hazeh? Eles ainda querem também desfrutar da tranquilidade neste mundo? Você já vai ter tranquilidade no mundo vindouro. O que você está querendo também neste mundo? E os comentaristas se atêm muito a esta frase. É uma frase muito famosa. É uma frase muito forte. Que Yaakov quis ficar na tranquilidade e pulou sobre ele a história do Yosef. O Rav Schwab explica de uma forma muito interessante que Abraham Avinu, nós vimos o quanto ele estava sempre pronto para fora de casa. Abraham Avinu estava sempre ensinando as pessoas sobre a existência de Deus. E essa era a grande missão que ele tinha na vida: trazer com que mais pessoas acreditassem em Deus e servissem a Deus. Yitzhak seguiu esse passo. Yitzhak também se dedicou bastante em divulgar o nome de Deus para as pessoas. Yaakov Avinu também estava fazendo isso. Mas chegou um dado momento que ele falou: eu preciso agora me preocupar com a minha família. Tenho filhos, eu preciso educar eles no caminho que eu quero, caminho de Deus. E por conseguinte, eu não tenho tempo agora para ficar perdendo, entre aspas, com o mundo. Eu vou me fechar. Bikesh Yaakov leshev beshalval. Yaakov quis ficar numa tranquilidade. Chega de me preocupar com o mundo, eu quero me preocupar com a minha família. E Deus diz para ele: não, Yaakov. Você, ninguém está dizendo que não é para você se preocupar com a sua família. Mas você tem que se preocupar também com os outros. E portanto, a partir do momento que você está querendo se fechar dentro de casa, pulou sobre ele a história do Yosef. Agora vai ter que acabar descendo para o Egito com todos os seus filhos. E vocês vão acabar tendo que influenciar a sociedade onde vocês vão viver lá. Eu não quero que vocês vivam fechados ao ponto de não se preocupar com os outros. Se preocupem com os outros. E se preocupem com o interno também. É interessante isso, porque o livro Shemen HaTov traz sobre isso que até esse momento você vê que o Yaakov estava de fato preocupado com o exterior. Aqui ele tinha que lidar com Lavan, tinha que lidar com a cidade do Lavan, tinha que lidar com Esav, era tudo coisas fora de casa. Com a Biná. E nesse momento o Yaakov falou: chega. Chega de me preocupar com tudo que acontece à volta. Eu quero me preocupar um pouco com o que acontece dentro da minha casa. E o Shemen HaTov nos lembra que, infelizmente, acontece muito na casa de tzadikim, que eles se preocupam tanto com o fora da casa, se preocupam tanto com a comunidade, que às vezes a casa deles acaba ficando jogada. E por isso, por exemplo, nós vemos na família do Moshe. Moshe Rabbeinu. Moshe foi o líder do povo, saiu com todo mundo do Egito, liderou eles no deserto, e depois, você não ouve praticamente falar dos filhos dele. Netos dele, então, ninguém nem sabe os nomes deles. O que aconteceu? Infelizmente, é algo que acontece. Um líder, ou um rabino, chefe, ou o que for, tem que se preocupar tanto com a comunidade, que às vezes a família dele acaba ficando pro lado, secundária. E é isso que Yaakov não queria que acontecesse. E por isso o Yaakov falou: pera, até agora eu tive um monte de problemas externos, deixa eu cuidar da minha família. E nesse momento aparece um problema interno. E nesse momento aparece o problema que ele tem com Yosef. Curioso que o Shemen HaTov diz, menciona um sforno. Sforno é um dos comentaristas da Torá, século 13, 14, se não me engano. O sforno traz aquilo que nós já vimos N vezes, que o que aconteceu para os nossos patriarcas é um sinal para os descendentes. E o sforno menciona da seguinte forma: o que aconteceu com Yaakov até aqui é o que acontece na destruição do primeiro templo. A partir daqui é o que acontece na destruição do segundo templo. Como assim? Repetindo. O que aconteceu na vida dos nossos patriarcas é um sinal para os filhos. Quer dizer, eles vivenciaram momentos, pequenos momentos, que são sinais do que vai acontecer com os descendentes. O que Yaakov vivenciou até aqui é o que aconteceu na destruição do primeiro templo. Os problemas que Yaakov vai enfrentar a partir daqui são os problemas que o povo vai enfrentar na destruição do segundo templo. Como assim? Nós sabemos que o primeiro templo foi destruído pelos três pecados capitais. O segundo templo foi destruído por causa de ódio gratuito. Assim diz o Talmud claramente para nós. Quais são os três pecados capitais? Idolatria, relações ilícitas e assassinatos. O que o Yaakov enfrenta nos três sofrimentos que ele passou até agora? Primeiro, perseguição para matar ele do Esav. Segundo, Lavan, que era um idólatra, tanto é que Rachel roubou dele as idolatrias. Terceiro, a Dinah é raptada pelo Shem. Os três pecados capitais representados aqui: assassinato pelo Esav, idolatria pelo Lavan e assédio pelo Shem. Isso é o que aconteceu para a destruição do primeiro templo. O que acontece a partir de agora é o que aconteceu com a destruição do segundo templo. Ódio. Ódio entre irmãos. ódio entre irmãos é que levou à destruição do segundo templo. E é justamente o que começa a acontecer agora na história de Yosef e seus irmãos. Quando Yaakov o mundo, desde que é mundo, tem sempre a concorrência, e especialmente entre irmãos. Você tem, logo no comecinho, Caim e Hevel. Depois você tem os filhos de Noar, Ham com os irmãos. Depois você tem os filhos de Abraham, Yitzhak e Ishmael. Depois você tem os filhos de Yitzhak, Yaakov e Esav. Depois você tem os filhos de Yaakov, Yosef e os irmãos, com uma grande diferença. Quer dizer, existe uma evolução. A evolução é que até esse momento, nós temos sempre, de fato, aquela história clássica do vilão e do mocinho. Até esse momento é isso que você tem. Quando chega o caso do Yosef e seus irmãos, é a primeira vez que você não tem um vilão e um mocinho. Você tem dois mocinhos. São dois tipos de pessoas perfeitas. Quer dizer, perfeitas. Na medida possível, né? Ninguém é perfeito. Deus é perfeito. Mas quer dizer, são pessoas idôneas, são pessoas honestas, apenas com ideais diferentes. Ambos para servir a Deus, ambos pensando em Deus, e tem mesmo assim rixa, que é o que a gente vai ter que analisar com calma depois. A primeira vez que nós encontramos dois irmãos na Torá, que não brigam, não tem desavença, não tem ciúmes, não tem ódio, nada dessas coisas, são os filhos do Yosef. E vai estar bem mais para frente. Efraim e Menashe são o primeiro caso de dois irmãos que se dão muito bem. Tanto é que antes de Yaakov falecer, ele abençoa o seu filho e os seus netos, dizendo: Becha yevarech Yisrael. Com você vão abençoar os pais, os filhos. Ou seja, vão dizer para os seus filhos de Simcha Elohim que Efraim e Menashe, que Deus coloque você como Efraim e Menashe. Essa brachá que se abençoa os filhos na véspera de Yom Kippur. E muitos pais costumam fazer isso todo o Shabbat. Justamente abençoando o filho, os homens, as meninas, as mulheres que abençoa, que Hashem te faça como Sarar Ivkara Helilea. Mas quando se fala para abençoar os filhos, não se fala como Abraham, Isaac e Jacob. Se fala abençoar como Efraim e Menashe. Por quê? Porque são os primeiros dois irmãos da história que se dão bem. E é esse o desejo de qualquer pai, que os filhos se deem bem. Agora é interessante isso que a Torá está nos dizendo sobre Jacob. Jacob quis parar, morar e ficar na tranquilidade, e bum, caiu na cabeça dele essa história toda do Yosef. Por que Yaakov quer tranquilidade? Por que um tzadik quer tranquilidade? Um tzadik quer tranquilidade para poder servir a Deus com tranquilidade. É isso que ele quer. Não quer tranquilidade para fazer coisas erradas, quer tranquilidade para fazer coisas boas. Em vez de ter mil preocupações, em vez de ter um monte de testes, um monte de desafios, sabe que é tranquilidade. Poder acordar de manhã, rezar com calma, poder depois estudar, poder ensinar, poder receber pessoas, conversar com pessoas e expandir e divulgar para as pessoas sobre Deus. Isso é o que o Tzavi quer. Quando a Torá vem e conta que Jacob queria tranquilidade, é para isso que ele queria tranquilidade. Por que veio a história do Yosef? Como o Rashi terminou dizendo que Deus fala para os Sadiquim, já não basta que vocês vão receber no mundo vindouro, vocês ainda querem também tranquilidade nesse mundo. O que significa isso? Em primeiro lugar, todos nós conhecemos a famosa Gemará que diz que em Rosh Hashanah Deus abre 3 livros. E tem Sadiquim, tem o contrário, perversos, e tem o mediano. E o Talmud diz que os Sadiquim, imediatamente em Rosh Hashanah, estão escritos para e selados para a vida. Os perversos imediatamente são assinados e selados para a morte. E os que estão no meio, Deus dá ainda mais 10 dias. E vê o que vai acontecer entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E segundo isso, em Yom Kippur ele vai definir o que vai ser dessa pessoa. O que significa isso, que Deus sela a pessoa para a vida ou Deus sela ele para a morte? Passou o último Rosh Hashanah. E Sadiquim faleceram. Por outro lado, tem um monte de perverso, está perambulando por aí, aprontando um monte. Então o que significa isso, que Deus sela eles para a vida ou sela eles para a morte? Deus sela para a vida ou para a morte, nós estamos falando do mundo vindouro. Não estamos falando desse mundo. Esse mundo é outra história. Cada um tem o quanto que ele tem que viver, e Deus vai definir isso. É uma outra parte do julgamento de Rosh Hashanah. Mas esses livros, onde a pessoa é decretado sobre a pessoa, se a pessoa vai estar entre os vivos ou entre os mortos, é um outro conceito. Vivos espiritualmente e mortos espiritualmente. Esse é o conceito. Os tzadikim são selados imediatamente para uma vida do mundo vindouro. Uma vida espiritual. Os perversos são selados imediatamente para a morte no mundo vindouro. Não tem mundo vindouro para eles. Agora, o que vai ser neste mundo? Isso é uma outra questão. Para esses que são perversos, difícil alguém que é perverso por completo, que não faz nada de bom ao longo da vida. Alguma coisa de bem ele faz. Esse bem que ele faz, ele merece uma recompensa. Mas ele não merece ter mundo vindouro. E por isso, o Rashi, o perverso, vai receber a sua recompensa nesse mundo. Vai ter uma mansão, vai poder viajar à vontade e assim por diante. Vai ter vida boa. Tudo o que ele teria de recompensa, ele recebe neste mundo. O mundo vindouro, ele não vai ter nada. Por outro lado, o tzadik, o mundo vindouro dele é garantido. E lá ele vai poder aproveitar e desfrutar só de coisas boas. Agora tem 2 pontos. Primeiro, mesmo um tzadik comete algum tipo de falha, e essas falhas precisam ser limpas. Se ele quer poder desfrutar do mundo vindouro à vontade, as pequenas falhas que ele comete precisam ser limpas. E o tzadik prefere que essas manchas sejam limpas neste mundo. É mais barato limpar aqui do que limpar lá. E por isso os tzadikim preferem, de fato, que tenham situações desagradáveis em vida que vão perdoar pelo que eles eventualmente fizeram em vida. Segundo lugar, quanto mais dificuldade a pessoa tem, quanto mais obstáculos a pessoa tem, melhor é a pontuação dele ao passar por esses obstáculos. Deus quer que os tzadikim tenham um mundo vindouro muito melhor do que eles já têm. Já está garantido, ele já vai para o mundo vindouro. Mas dá para ele conseguir algo melhor ainda. Como? Se apesar das dificuldades, ele se manter firme, se apesar das dificuldades e dos obstáculos, ele vai ter forças para transpassar e para continuar servindo a Deus da melhor forma. Continuar fazendo mitzvot, continuar estudando o Torá, continuar fazendo coisas boas para os outros. Esse tzadik vai conseguir receber no mundo vindouro um nível muito mais alto. Por isso diz Deus para Yaakov: peraí, Yaakov, eu sei que você já sofreu bastante, eu sei que você já passou por situações muito difíceis. Você quer agora tranquilidade? Já não basta que no mundo vindouro você vai ter tranquilidade, você quer tranquilidade nesse mundo também? Não vale a pena. Nesse mundo vale a pena trabalhar, nesse mundo vale a pena suar. Sua bastante e aproveita. Aproveita cada momento. Porque quando você chegar no mundo vindouro, você vai poder desfrutar muito mais se você agora suar, trabalhar mais. Então, uma ideia muito interessante que o Hatam Sofer traz sobre uma história que nós vimos faz tempo. Mas vale a pena mencionar. Sobre a Sará. Sobre a Sará está escrito no versículo Vashem pakad et Sará kasher amar. Deus lembrou de forma ativa da Sará, conforme ele falou, Vayas Hashem le Sará kasher diber. E Deus fez a Sará conforme ele disse. Pergunta ao Hatam Sofer. Em primeiro lugar, o que vem a ser o que o versículo parece estar redundante? Deus lembrou da Sará conforme ele falou e fez para a Sará conforme ele disse. Está falando duas vezes a mesma coisa, parece. Segundo lugar, nota o Hatam Sofer. Nós temos uma diferença de linguagem aqui. O verbo usado no começo da frase e no final da frase são verbos diferentes. Amirar, falar, é uma coisa. E diber, dibur, é uma outra coisa. Amirar, falar, é quando a pessoa fala de uma forma branda, uma forma de bondade, uma forma tranquila. Dibur é quando a pessoa fala de uma forma mais enfática, mais dura, mais severa. Isso nós vemos em toda a Torá, existe essa diferença entre os dois termos em hebraico. Um se refere a quando é uma fala mais branda, o outro se refere a uma fala mais dura. Diz o Hatam Sofer, vamos analisar a história da Sará. A Sará não tinha filhos ao longo de anos a fio. Estava casada com o Abraham já há décadas e não tinha filhos. E aí ela fala para o marido, talvez se você casar com a Hagar, de repente, depois eu vou acabar conseguindo ter filhos graças a isso. A Hagar se casa com Abraham. Diz a Torá que assim que ela viu que ela engravidou, ela começou a desprezar a sua patroa Sará. Por quê? Porque a Hagar falou, tá vendo? A Sará não é tão tzadeket quanto parece. Porque ela está casada com Abraham há décadas e não tem filhos. E eu acabei de casar, já estou grávida. Então você está vendo que a Sará não é tão tzadeka. Isso foi o que a Hagar falou, alegou, e por isso ela começou a desprezar a sua patroa. E aí nós vimos na época, quando nós estudamos sobre isso, que a Sará foi reclamar com Abraham, que é isso, que você está
você está imparcial, deixando ela fazer o que ela quer comigo, e assim por diante. É óbvio que as palavras da Hagar estão erradas. Nós sabemos quem foi a Sarah. Nós sabemos que ela é tzadeket. E aí então surge a questão: por que de fato a Hagar engravidou tão rápido e a Sarah sofreu tantos anos sem engravidar até que finalmente ela teve Yitzhak? Por que essa diferença? Será que a Sarah merece sofrer tanto? E a resposta é, diz o Hatam Sofer, é verdade que a Hagar engravidou imediato. O que nasceu dela, quem nasceu dela? Ismael. Ismael, que a Torá afirma quando ele nasce, que ele é um Pere Adam. Ele é um sujeito selvagem. Yadoba kol viad kolbo. A mão dele está sobre todos e a mão de todos está sobre ele. Ninguém suporta Ismael. E quem são os descendentes deles? Infelizmente nós conhecemos muito bem, porque nós sofremos bastante nas mãos deles. Estava aí o Arafat, o Abbas, o Ahmadinejad e outros. Tudo descendentes de Ismael. Tudo gente fina. Todos esses nasceram dessa gravidez rápida da Hagar. Para que alguém mereça esse tipo de filhos, não precisa de muito esforço. E provavelmente não tem muita gente que vai querer esse tipo de filho. Pelo contrário, fica difícil encontrar algum voluntário ou alguma voluntária a engravidar de um Ismael. Foi fácil. Hagar engravidou, nasceu, acabou. Por outro lado, a Sarah vai ter o filho Yitzhak, e o neto vai ser o Yaakov, e deles vai sair Moshe Rabbeinu, e deles vai sair Urashi, Yorambam, e todos os outros grandes que teve no nosso povo. Vão sair dele. Para poder nascer uma pessoa tão especial como Yitzhak, precisa de investimento. 75 anos de casamento e a Sarah sem filhos. Toneladas de lágrimas que ela derramou para finalmente ter esses filhos. Toneladas de tefilot e desprezo que ela passou. E vergonha que ela passou. E aí sim ela mereceu ganhar o Yitzhak. Diz o Hatam Sofer, quando Abraham se casou com a Sarah, Deus decretou naquele momento dois decretos. Primeiro decreto, que é o que a Mirá, uma fala gostosa, uma fala branda. Este casal vai ter um filho chamado Yitzhak. Mas ao mesmo tempo, Deus fez um outro decreto. Um decreto de dibur. Um decreto de uma fala pesada e severa. Para que o Yitzhak nasça, esse casal Abraham e Sarah vai ter que ficar sofrendo 75 anos. Por isso que o versículo fala, Vashem pakad et Sarah kasher amar. Deus lembrou da Sarah conforme ele falou. Conforme ele falou que ela vai ter um filho especial. E por isso, Vayas Hashem le Sarah kasher dibur. Por isso Deus fez para Sarah conforme ele disse, conforme ele decretou severamente que ela vai ter que passar por todo esse sofrimento. O versículo não é redundante, são duas coisas. O começo está falando sobre o decreto simpático, que eles vão ter um filho Yitzhak. O final do versículo é sobre a parte mais severa, mais difícil, que eles vão ter que sofrer tantos anos. Hashem decretou e naquele momento lembrou da Sarah que chegou o momento dela ter o Yitzhak. E por isso que ela sofreu tanto tempo. para ela merecer esse filho. Isso é o que acontece com os tzadikim. Os tzadikim querem ficar numa tranquilidade. Vem Deus e fala, peraí, não vale a pena, não compensa a tranquilidade. Vamos penar mais um pouco, vamos passar por uma situação difícil de novo, vamos passar por um teste. Vai valer a pena. É difícil, mas vai valer a pena. O resultado depois vai ser melhor. O investimento vai valer a pena. Uma outra explicação trazida sobre esta frase que Jacob quis ficar na tranquilidade e saltou sobre ele a desgraça do Yosef. O Jacob, durante 22 anos que ele ficou fora de Israel, ele não pôde cumprir duas mitzvot. Primeira mitzvah que ele não pôde cumprir é morar na terra de Israel. Segunda mitzvah que ele não pôde cumprir é honrar o seu pai da forma correta, da forma ativa. Não estava longe, como é que ele vai honrar o pai? Como ele vai trazer um copo d'água para o pai? Como ele vai ajudar o pai a se vestir se ele precisasse? Como ele vai ajudar o pai a acompanhar ele para algum lugar? Ou fazer um favor, leva isso, traz aquilo? Como ele vai poder fazer? Está distante. E isso que o primeiro versículo dessa paraxá nos diz, que Yaakov passou a morar Be'eretz Megurei Aviv, na terra onde mora o seu pai, Be'eretz Kenan, na terra de Canaã. Ou seja, ele pôde voltar a fazer duas mitzvot. Tanto morar próximo ao seu pai e ajudar o seu pai e honrar o seu pai, como morar na terra de Israel, que também é uma mitzvah. O problema que surge é o que vai ser dos buracos. O que vai ser dos furos? Como assim? Conta-se que tinha uma criança na escola que não estudava, fazia bagunça na aula, não prestava atenção, não estava estudando. E o professor virou para ele e falou, olha, eu quero te mostrar o que você está fazendo. Você não está percebendo, os dias estão passando, você não está percebendo o quanto você está perdendo de estudo. E eu queria te mostrar isso. Vamos fazer o seguinte. Cada dia que você não prestar atenção na aula, eu vou pregar um prego aqui na parede. E assim ele foi. Cada dia o professor ia lá e pregava mais um prego. Terminou o ano, tinha 365 pregos na parede. Ele levou o aluno e falou, ó, tá vendo isso? Isso é o que você não prestou atenção esse ano. O menino ficou muito impressionado. E falou, puxa vida, eu nunca parei para pensar que era tanto prejuízo. Eu prometo para você que ano que vem eu vou ser um bom aluno. E o professor falou, tá bom. Então ano que vem nós vamos fazer o seguinte. Cada dia que você prestar atenção na aula, nós vamos tirar um prego da parede. E assim passou o ano. Passou o ano, terminou o ano, não tinha mais pregos na parede. Tiraram todos os pregos. O professor chegou para o aluno, levou ele até a parede, falou para ele, ó, parabéns para você que você esse ano se esforçou, se dedicou, você estudou todos os dias do ano. Mas, veja que mesmo depois que nós tiramos os pregos da parede, os furos ficaram lá. Quer dizer, aquele ano anterior que você perdeu, infelizmente, não tem como repor. Perdeu. Yaakov Avinu voltou para a terra de Israel. 22 anos que ele não podia servir o seu pai. 22 anos que ele não podia honrar ativamente o seu pai. Ele voltou. Maravilhoso. A partir de agora ele pode voltar a honrar o seu pai. Só que tem um problema. 22 anos que ele ficou longe e que ele perdeu a oportunidade, os furos ficaram. Isso não tem como recuperar. O que ele vai fazer com isso? Isso que dizem nossos sábios aqui. Bikesh Yaakov Leshev Beshalvah. Yaakov queria viver em tranquilidade, quer dizer, o Yaakov queria poder consertar o que ele fez no passado. Queria tranquilidade, queria ter um mundo garantido sem ter falhas, sem ter os buracos, sem sobrar os furos. E o que fazemos agora? Já foi? Agora você pode voltar a servir teu pai, mas e o passado? Por isso Deus falou para ele, Yaakov, vai vir agora um castigo para você. Para te perdoar pelos 22 anos que você não serviu seu pai, você vai ficar sem o seu filho querido 22 anos para te servir. E dessa forma, você pelo menos vai poder perdoar pelos 22 anos que você ficou sem servir o seu pai. Então, mais uma vez, nós vemos como tudo na vida é com reciprocidade. E aqui, Yaakov está passando por essa situação para poder compensar aquilo que ele perdeu no passado. Sim, fala.